Pesquisa aponta queda de 24 centavos na gasolina no Rio Grande do Sul. Homem é preso após atropelar ciclista em Santa Maria e fugir com a bicicleta presa no para-choque. Emergências voltam a registrar superlotação e hospitais restringem atendimento em Porto Alegre.
Correspondente Gaúcha. Gabriel Jacobsen.
Muito boa tarde. Agora é meio-dia e 51 minutos. Céu aberto com poucas nuvens em Porto Alegre. Faz 24 graus na capital. E o preço médio da gasolina caiu 24 centavos na última semana no estado e a tendência é que o valor baixe ainda mais nos próximos dias.
Após ter voltado a ficar acima dos R$ 7,00, o litro da gasolina comum está custando, em média, no estado, R$ 6,82, segundo pesquisa divulgada hoje pela Agência Nacional do Petróleo. O motivo é a isenção dos tributos federais CID e PIS/COFINS, conforme a lei sancionada pelo governo federal na semana passada, e que vale até o final de 2022. Considerando a média do estado, tem espaço para uma redução de até 49 centavos no litro com essa medida. Mas também é esperada uma queda no preço da gasolina nos próximos dias, devido ao corte do ICMS anunciado pelo governo gaúcho. Ele cai de 25% para 17%. O repasse deve ocorrer em breve, segundo os postos de combustíveis. Além da alíquota menor, o governo gaúcho também reduziu o preço de pauta, sobre o qual é calculado o imposto. E o ICMS da gasolina tem uma redução de imediato de 71 centavos por litro. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
E o GNV, o gás natural veicular, está saindo da distribuidora Sulgás com um preço, em média, 40 centavos menor. A tendência é que essa redução nos próximos dias seja repassada ao valor cobrado nas bombas. A queda é consequência da isenção de dois tributos, CID e PIS/COFINS, que ficam zerados até o fim do ano. Segundo a pesquisa divulgada hoje, o metro cúbico do GNV está custando R$ 6,43 nos postos gaúchos.
Trânsito.
Tem acidente entre dois carros em atendimento na rua Felizardo e que causa lentidão em direção à terceira perimetral, desde Barão do Amazonas até a Avenida Salvador França. Tem movimento mais carregado na Avenida Oswaldo Aranha, em direção a Protásio Alves, desde a saída do túnel da Conceição até a esquina com a Ramiro Barcelos. Na Castelo Branco, o trânsito fluiu muito bem na manhã de hoje, assim como nos acessos pela capital, pela CES Brasil e pela 116. Mas na 116, em São Leopoldo, já tem mais tranqueira, principalmente desde o bairro Cristo Rei até a ponte do Rio dos Sinos, no sentido capital interior. Na BR-200, na Ilha das Flores, o fluxo já está bem normalizado, onde houve mais cedo bastante lentidão em razão de obras. Entre a Ponte Antiga e a Nova, tem um serviço da CCR Via Sul na Castelo Branco com algumas máquinas. Há bloqueio da pista lateral da direita, mas que não chega a afetar o trânsito, mas serve de alerta para um ponto de atenção dos motoristas. Durante a tarde, ainda tem programação de bloqueio na alça de acesso da ponte móvel, no sentido de quem vai em direção à BR-290. O DENIT realiza obras no asfalto, no local, e em caso de chuva, o serviço vai ser cancelado. Com o trânsito, Ian Tâmbara.
E um homem de 65 anos que voltava do trabalho para casa de bicicleta foi atropelado por um carro na RS-509, em Santa Maria, no centro do estado. O motorista do Honda Civic envolvido no atropelamento é um homem de 61 anos. O acidente ocorreu no início da noite de ontem. O condutor não parou para prestar socorro à vítima, mesmo com a bicicleta tendo ficado presa ao para-choque dianteiro do veículo. O motorista só parou ao ser abordado por policiais do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar após mais de 3 quilômetros. Conforme a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. O motorista foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, já que, além da embriaguez, fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. E uma ambulância sofreu um acidente e tombou no centro de Gravataí na manhã de hoje. O veículo estava a caminho de um atendimento e era ocupado por dois socorristas que ficaram feridos e foram levados ao hospital. Não havia pacientes dentro da ambulância no momento do acidente. O veículo é do Corpo Voluntário de Socorro e Resgate.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 22 em Caxias do Sul, 22 também em Santa Maria e 14 graus em Pelotas e Rio Grande. O sábado tem registro de temperaturas mais altas e chegada da instabilidade em algumas regiões do Rio Grande do Sul. As regiões da fronteira oeste, da campanha, do sul e do litoral norte devem registrar pancadas de chuva ao longo do dia. Já nas regiões central, das Missões e Metropolitana de Porto Alegre, não deve chover, mas a nebulosidade aumenta. No domingo, pode haver chuva forte na capital.
Fique atento!
Dos 12 hospitais e pronto atendimentos que oferecem o serviço de emergência adulta pelo SUS em Porto Alegre, 9 registram superlotação. Nesses locais, há mais pacientes internados do que leitos disponíveis. A situação mais grave é percebida no pronto atendimento da Bom Jesus, que tem quase 3 vezes mais pacientes do que leitos. A situação também é grave na UPA Moacir Scler, na zona norte da capital. Entre os hospitais, o mais lotado é a Santa Casa de Misericórdia. Conforme a atualização da manhã de hoje, só não estão superlotadas as emergências dos hospitais Vila Nova e Restinga e a do pronto atendimento da Lomba do Pinheiro. A superlotação causa restrição e são atendidos apenas casos graves. E a vacinação contra a gripe e contra a Covid em Porto Alegre segue hoje até às 4 horas da tarde e está sendo realizada em 3 locais. Na Unidade de Saúde Vila Ipiranga, na Clínica da Família José Mauro Cerati Lopes. Também tem vacinação no Shopping João Pessoa, mas apenas para maiores de 12 anos. Amanhã não haverá imunização na capital. E ainda nesta edição, suspeito de matar pai e filho em Triunfo se entrega à polícia. Lei eleitoral proíbe políticos de inaugurarem obras a partir de hoje. Agora em Porto Alegre, 24 graus. Meio-dia e 55 minutos. O homem que é suspeito de ser o autor da morte de um empresário e do filho dele, em Triunfo, no Vale do Caí, se entregou à polícia nesta sexta-feira e foi preso. O crime ocorreu na terça, quando as duas vítimas foram baleadas dentro da empresa da família. O suspeito dos assassinatos não teve o nome divulgado. O homem era considerado foragido e vinha sendo procurado desde o dia do crime. As vítimas são Nelson Joel de Oliveira Ferreira e o filho dele, Anderson Guedes Ferreira. O suspeito do crime era funcionário e amigo das vítimas. O homicídio ocorreu após um desentendimento que teria sido motivado pela ordenha de uma vaca. O Ministério Público denunciou o apontado como responsável por matar outro homem durante uma briga no bairro Bonfim, em Porto Alegre, no início do mês de junho. O nome não foi divulgado, mas a Rádio Gaúcha apurou que se trata de Ismael Wesner dos Santos, de 32 anos. Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu na esquina da rua João Teles com a avenida Oswaldo Aranha. Em instantes, ministro abre inquérito para apurar ataques de partido político à Justiça Eleitoral. E a partir de hoje passa a valer uma série de restrições para agentes públicos e pré-candidatos, incluindo a limitação de participação em inaugurações de obras públicas. As restrições entram em vigor, pois faltam 3 meses para o primeiro turno. A partir de hoje, os agentes públicos também não podem realizar a publicidade sobre atos de governo. Também fica proibida a contratação de shows com dinheiro público. O objetivo dessas vedações é garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos. O primeiro turno será realizado em 2 de outubro. E o Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito administrativo para apurar ataques do PCO, o Partido da Causa Operária, contra a Justiça Eleitoral em redes sociais. A abertura do inquérito é do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campo Belmarques, atendendo a pedido do Ministério Público Eleitoral. Segundo o Ministério Público, o partido fez postagens afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral atua para fraudar as próximas eleições. O Partido da Causa Operária tem classificado como censura essa investigação. E o concurso 2497 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 43 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada até às 7 horas. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã, ao 12h50. Boa tarde, um bom final de semana.